AGU Brasil, as notícias da Advocacia Geral da União.
Olá, está no ar o programa AGU Brasil. Eu sou Jaqueline Santos. No programa de hoje, você vai conhecer uma iniciativa de órgãos do Piauí para atender a população de rua. A AGU, por meio da Procuradoria Federal no Estado, fez parte desse mutirão da cidadania. Acompanhe!
Todo dia o sol nasce para nos dizer que é hora de cuidar do trigo para ver o pão crescer.
Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça estabelece atenção à população em situação de rua, transformando essa orientação em política pública. Vários órgãos do Piauí se reuniram no mutirão para prestar atendimento a esses brasileiros, inclusive em pedidos relacionados ao BPC, Benefício de Prestação Continuada. Caio Coelho, da AGU, que chefia a Procuradoria Federal do Estado do Piauí, falou do projeto e também nos ajudou a entender melhor o que é o BPC, um benefício que não exige contribuição à Previdência.
O benefício de prestação continuada, ele tem uma natureza assistencial para as pessoas que têm 65 anos ou mais, né? Ou então as pessoas que têm algum nível de deficiência e que têm uma renda familiar, esses dois grupos, de até um quarto salário mínimo, né? Não precisa ter vínculo empregatício, não precisa ser segurado da Previdência. E o contexto que a gente traz o BPC para a realidade da população de rua é justamente por essa razão. São pessoas que estão fora do sistema de trabalho e emprego, então elas não são seguradas da Previdência em regra, né? Elas estão numa situação de vulnerabilidade social, então elas se enquadram no critério de renda e por diversas vezes elas não possuem mais de 65 anos, mas alguma forma de incapacidade.
Que tipo de limitação ou incapacidade neste caso?
A incapacidade do BPC é uma incapacidade de longo prazo, né? Existe até disposição, diretriz legal, que estipula que é pelo menos 2 anos. E o primeiro acordo que nós firmamos, eu acabei de confirmar, foi exatamente um caso de esquizofrenia. Então, em regra, a incapacidade do BPC, ela tem um cunho mais definitivo. A gente está conversando aqui, discutindo aqui uma questão de uma perícia judicial, foi feito no âmbito do judiciário. E é importante a gente fazer um parênteses, que isso não obsta o INSS a fazer revisões administrativas. Um dos casos que nós fizemos acordo era de um cidadão que ele tem visão monocular, que meio não tinha um olho, né? E a visão monocular está na lei, né? Que é um caso de capacidade e que permite, no caso, a concessão do benefício, sim. Ele não era idoso, mas tinha uma incapacidade e o requisito da vulnerabilidade social, que é a questão da renda, né?
E tem um prazo? Por quanto tempo a pessoa recebe o benefício?
O BPC não é um benefício que tem prazo determinado, em regra. Ele não gera pensão, porque ele tem um data fim, que é a data do óbito, ele não gera pensão. E em relação à própria enfermidade, aí é uma questão da perícia médica, é um ato médico, né? Que aí é a própria perícia que determina a questão da duração, do tipo de incapacidade, se é definitiva, se é temporária, se ele tem condições de recuperação, né? E tem um detalhe, ele não é obrigado também a fazer procedimentos cirúrgico, não há essa obrigação legal, né?
Pessoas autistas, atendendo ao critério da renda, podem receber?
O espectro autista, ele tem várias faixas, de acordo com o contexto social, familiar, ele pode ser incapacitante, sim. Então, ele sendo incapacitante, aliado ao critério de renda, ele pode também permitir o acesso ao benefício de prestação continuada.
Duas ou mais pessoas numa mesma família podem receber o BPC?
Sim. Porque assim, ó, então vamos lá. O BPC, ele tem um critério médico da capacidade ou incapacidade, no caso seria incapacidade, né? E tem um critério renda, pela lei até de um quarto de salário mínimo. Se uma pessoa recebe BPC na casa, essa renda do BPC, ela não é contabilizada para o fim desse critério renda. Então a gente pode sim ter duas pessoas recebendo BPC.
Limite de renda, um quarto do salário mínimo por pessoa. Para chegar nessa conta, o salário de quem trabalha conta, mesmo se for salário mínimo. Mas não entra no cálculo aposentadoria de um salário mínimo, nem um outro BPC, por exemplo?
Para o critério renda é contabilizado a renda oferida pelo grupo familiar, todos os componentes do grupo familiar que devem estar inscritos no CadÚnico. Dessas rendas não são contabilizadas os benefícios previdenciários previdenciários e assistenciais de até um salário mínimo. Um exemplo, uma aposentadoria por idade rural de um salário mínimo. Se algum membro da família receber esse benefício, ele não é contabilizado dentro da soma para o critério renda. Um benefício de prestação continuada também, se uma mãe recebe, né? Ele não vai ser contabilizado para o critério renda da família. Mas, se for uma renda decorrente de exercício de trabalho, exercício profissional ou de outros viés, aí vai contabilizar, sim, mesmo sendo de um salário mínimo.
O INSS é quem faz a gestão do BPC, então o pedido inicial é no Instituto. Os acordos que vocês fecharam nesse mutirão são casos que já estavam na Justiça e a perícia é exigida sempre?
Vamos separar. Primeiro, se a gente tivesse no âmbito administrativo, passaria por uma perícia médica, sim, administrativa, né? O INSS, ele tem até trazido inovações para tentar diminuir essa fila, ainda não aplicável para o BPC, mas é consideração de laudo particular. Indo para o judiciário, em regra, se tem uma perícia no âmbito do processo judicial. E foi exatamente isso que aconteceu lá. Foi feita uma perícia dentro do processo judicial. E a perícia foi feita naquele momento da abertura do evento. Como foram várias instituições, teve serviço de carteira de trabalho, de certidão de nascimento, serviço de cabeleireiro, serviço de distribuição de educação pessoal, higiene pessoal. E a Justiça Federal colocou dentro do Centro POP uma sala para realização de perícias médicas. Então, foi realizada perícia lá no Centro POP.
Dr. Caio Coelho, a AGU, então, acaba atuando numa revisão de um pedido negado?
O mutirão, ele tem um propósito amplo, né? No caso da ação da AGU, a gente vai fazer o quê? As pessoas que já tinham requerimentos no INSS, a gente conseguiu concretizar por meio de acordos os casos. Essa é a nossa ação. Os que não tinham, o INSS estava lá com o atendente, eles vão requerer do INSS para o INSS analisar se concede ou indefere, e aí após a gente entra com a atuação judicial, se não for concedido. Então, por isso que há a gente precisa de várias instituições nesse fluxo de trabalho. Nos casos que nós separamos, as pessoas já tinham tido, em um momento anterior, indeferimentos no âmbito do INSS. Por alguma razão, até a ausência de comparecimento na perícia do INSS, e a gente conseguiu mapear, né?
No mutirão, era uma população em situação de rua. Então, a ideia era sair se desse já com uma resposta de lá.
Até porque, Raquel, essas pessoas, elas... Há estudiosos, há pessoas que podem falar com mais propriedade, mas são pessoas que são difíceis até de localizar, da gente localizar. Elas migram muito, então o objetivo era que saísse dali com cidadania, com o benefício, seja com a certidão de nascimento, seja com a carteira de trabalho.
Todo dia o sol se põe para nos mostrar que em cada um de nós existe uma luz para iluminar. Pode ser criança ou velha, a luz não tem idade.
E como foi anunciar aí no Piauí para uma pessoa em situação de rua que ela vai receber o benefício? Pode ser uma mudança de vida, né?
É bem interessante tua pergunta, Raquel, porque realmente parece uma nova oportunidade, uma abertura de novas portas, né? A despeito de ser benefício de natureza assistencial, de um salário mínimo, mas pode ser representar uma nova perspectiva para a pessoa. Após implantado o benefício, no mês seguinte ele já consegue sacar. Então a gente olhava para o semblante das pessoas, muitos pareciam não acreditar que estava acontecendo aquilo, né? E que interessante, Raquel, a gente fez dois acordos pagando parcelas retroativas. Em um dos casos, o cidadão, ele vai receber, quando ele tiver acesso na conta dele, 2 mil de retroativo, e o outro é quase 10 mil de retroativo. Porque a gente fez acordos do dia que eles requereram benefício do INSS. Então, eles tinham requerimento administrativo do INSS. Por isso, foi possível fazer acordo lá.
Conversamos com Caio Coelho, que chefia a Procuradoria Federal do Estado do Piauí, da AGU, Raquel Miura.
O AGU Brasil fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias e o trabalho da instituição no portal gov.br/AGU e em nossas redes sociais. Com os trabalhos técnicos de André Menezes, o programa é produzido pela equipe da Assessoria de Comunicação da Advocacia Geral da União. Acesse também o nosso perfil no Spotify. Sugestões de pauta ou comentários podem ser enviados no e-mail pautas@agu.gov.br. E até mais!